A Aliança para a Saúde Populacional, a ZAP, elaborou uma carta aos candidatos à presidência da República com propostas para melhorar a saúde da população brasileira. Sobre este tema, nós vamos conversar com o médico Cláudio Tafla, que é presidente da ZAP, está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, obrigado pelo convite.
Nós aqui agradecemos a gentileza da entrevista e, para começar, eu gostaria de saber o seguinte: existe diferença entre saúde pública e saúde populacional?
Existe. Na verdade, saúde populacional engloba a saúde pública, a privada e todos os formatos de saúde. A saúde pública é aquilo que está relacionado somente a um capítulo da grande gestão de saúde populacional.
Uhum. Bom, a ZAP elenca nesta carta 10 temas prioritários, né? Em linhas gerais, quais são eles?
A gente toca na campanha dos presidenciáveis para que eles possam ter um olhar mais atento à questão da saúde mental, à saúde do idoso, à integração dos dados entre setor de saúde pública e privada e a utilização de ferramentas para poder gerenciar não só o sistema de saúde, mas os prestadores do sistema de saúde, para que a gente possa concatenar todos os dados e usar esses dados em prol da gestão de saúde populacional.
Uhum. Na carta vocês dizem que a promoção e educação em saúde pode minimizar impactos de futuras pandemias. Como assim?
Se a gente tiver um bom conceito de prevenção e promoção de saúde, alicerçado desde a escola, né, desde a formação escolar das crianças, a gente consegue fazer com que essas pessoas tenham noções básicas de higiene e atenção primária à saúde, saneamento básico, orientação, lavar a mão, utilizar determinados equipamentos quando se entrar em locais de contato, que podem realmente prevenir outras pandemias no impacto que essa gerou.
Uhum. E o que é a Central Inteligente de Regulação, também citada nesse documento?
Esse é um ponto bem importante. Quando a gente tiver a capacidade de armazenar todos os dados do sistema de saúde e conseguir trabalhar com os dados no sentido de gerar informação, essa central vai poder trabalhar no sentido do sistema de saúde ser mais eficiente, prevenível e previsível. E eu acho que é isso que a gente precisa no sistema de saúde para gerar mais eficiência, tanto no setor de saúde público quanto no setor de saúde privado.
Uhum. Bom, e como você disse, vocês falam em saúde mental, que é um desafio que me parece assim, muito difícil, é a redução no número de dependentes químicos, né? Um dos desafios dentro da discussão da saúde mental, né? Porque para nós que somos do interior do Paraná, as imagens, por exemplo, da Cracolândia em São Paulo, parece coisa até de filme, assim, de filme de terror. Mas até em cidades pequenas, cidades do interior, como Maringá, a gente já vê a formação de pequenas cracolândias. Existe solução?
A solução também passa pela educação, né? Se a gente não consegue ter uma educação, se a gente não consegue ter um sistema de saúde que acolha essa pessoa em momentos de depressão, ansiedade, a gente não vai conseguir resolver problemas mais críticos de utilização de drogas, e a gente fala desde as drogas legais às drogas ilegais, né? Então a gente está falando aí do álcool, que é uma porta de entrada, o tabagismo, que é uma porta de entrada para outras drogas mais complexas. Então precisa realmente primeiro educar as crianças e depois dar suporte em termos de saúde mental para que as pessoas não cheguem num estágio em que elas precisem utilizar qualquer tipo de droga para se manter fora de depressão e ansiedade.
E esse acolhimento seria o que exatamente?
O acolhimento passa por várias questões. Eu acho que a primeira coisa é estar próximo, né? Reforçar os vínculos de família, reforçar os vínculos da educação, entender dentro da gestão de saúde quais são os gatilhos para que essas pessoas desenvolvam depressão, ansiedade e tudo mais, e possam estar todos os equipamentos de saúde mais próximos dessas pessoas e disponíveis para interações em urgência, emergência, qualificar profissionais de saúde no sentido de prepará-los para receber atender e orientar essas pessoas. Isso é um capítulo que a gente precisa tomar bastante cuidado dentro da gestão de saúde populacional, porque não é só teoria, né? Existem todos os profissionais de saúde que precisam estar preparados na prática para poder exercer toda a gestão de saúde populacional.
Doutor, mais algum ponto desta carta que o senhor destacaria?
Eu acho que, como gestão de saúde populacional, o que a gente precisa falar sempre é prevenção e promoção. Está dentro da carta e está dentro dos princípios da gestão de saúde populacional que a gente foque em gestão de saúde, prevenção e promoção. Se a gente não conseguir ter um olhar para prevenção e promoção dentro da saúde, a gente vai estar sempre enxugando gelo, quer seja em doenças crônicas não transmissíveis, quer sejam em doenças agudas, num sistema de saúde que vai cada vez mais esgotar seus equipamentos no sentido de atender a população.
Tá certo. Doutor, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço a oportunidade. Queria só deixar o site da ZAP, se eu puder, para que as
sim,
pessoas
claro.
Visitem. azapsaude.org.br. Lá vocês vão ver a carta e todos os princípios e conceitos que a gente divulga.
Tá certo. Muito obrigada novamente. Uma ótima tarde. Nós conversamos com o presidente da Aliança para a Saúde Populacional, a ZAP, Cláudio Tafla, que nos falou sobre a carta que foi elaborada e entregue, né, aos candidatos à presidência da República com propostas para melhorar a saúde da população brasileira.